8h23 agora, 13 graus de temperatura. Estamos na manhã da segunda-feira aqui no programa Conectado, você ligado na informação. E já estamos aqui com a nossa segunda entrevista do dia. Vamos falar hoje aqui no Conectado também sobre a situação financeira do município de Lagoa Vermelha. Estou recebendo o secretário municipal da Fazenda, que é o Rodrigo Toqueto. Bom dia, secretário, tudo bem?
Bom dia, Everton. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Pois é, o assunto que a gente vai tratar diz respeito a isso, situação financeira de Lagoa Vermelha. Como foram, secretário, esses primeiros meses de 2023? Como é que está a situação da arrecadação? Caiu a arrecadação? Como é que está no momento?
Everton, a arrecadação ela vem se comportando dentro de um previsto, né? Nós já fizemos um orçamento para esse ano um pouco mais cauteloso, né? Já vinculado principalmente à questão do ICM, onde prevíamos uma queda dentro dele, principalmente pelas alterações de alíquotas de combustível e energia elétrica, né? Se nós pegarmos um comparativo, tem esse comparativo, né? Não fechamos o mês de junho ainda, estamos com comparativo do mês de maio. Se fizermos um comparativo, hoje a receita ela vem se comportando dentro do esperado, um pouco acima da inflação, tá? Ela vem crescendo as receitas normais em torno de 5,54%. O ICM ele vem com uma queda de 5,5%, automaticamente com essa queda do ICMS também, receitas vinculadas a ele, como por exemplo o Fundeb também, ele vem em queda de 4,39%. A queda do ICM ela era prevista já, né? Mas nós temos receitas ali, como por exemplo o próprio FPM, onde a receita vem crescendo 8,20% nos primeiros 5 meses. Mas um dado que chamou muito a atenção, Everton, foi no logo após o fechamento do IPTU, né? Nós tivemos uma alta taxa de inadimplência, diferente dos demais anos. Essa taxa de inadimplência ela sempre tem uma média em torno de 20% a 25%. Quando nós fechamos o IPTU ali no dia 19 de maio, nós fizemos um comparativo e a inadimplência saltou para 30%, né? Um crescimento efetivo somente de 1% dentro do IPTU arrecadado de um ano para o outro. Em cima disso, montamos uma força-tarefa dentro da Secretaria da Fazenda, onde entramos em contato de contribuinte por contribuinte, esses que normalmente pagariam em dia, né? Que vinham pagando em dia e não vieram retirar os carnês. Com isso, no fechamento de maio, nós já conseguimos uma queda dessa inadimplência e conseguimos fechar o mês de maio com uma arrecadação 7,24% maior do que o ano anterior, né? Conseguimos reduzir essa inadimplência que estava em 30%, hoje ela está em 24,9%, já dentro de uma média aceitável. Porém, ainda estamos buscando para que nós possamos reduzir em torno de para 22%.
Tu vê, é um trabalho que foi feito em imediato ali, que já teve um retorno, né?
Exatamente, ele é um trabalho bem demorado para se fazer, porque foram 3.600 carnês que não foram retirados.
Imagina só.
Então, aí nós tivemos que realizar uma análise, né? Porque nós sabemos que sempre tem os que dificilmente pagam, né? Que é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas. Então, nós tivemos que realizar um levantamento dentro desses 3.600 carnês que não foram retirados, verificar os que foram pagos nos anos anteriores e verificar os que não foram e os que não foram pagos nesse ano. Então, em cima disso, a gente entrou em contato com cada um desses contribuintes para que pudesse realizar o pagamento, ou até para evitar juro, multa, protesto extrajudicial ou até mesmo uma cobrança judicial futura.
Para a gente ter uma noção assim, mais clara, com a baixa da arrecadação, daqui a pouco também até essa inadimplência no IPTU, caso ela aumente, qual é o impacto dessas quedas, risco aí de uma baixa arrecadação para o município,
secretário? Hoje, por exemplo, dentro do ICMS, o impacto da arrecadação do próprio ICMS ele é de R$ 700 mil a menos que no ano passado da arrecadação. E o Fundeb em torno de R$ 338 mil a menos que no ano passado também. Então, esses são valores que impactam diretamente. Aqui dá mais de 1 milhão já impactando diretamente aos cofres públicos, né? Hoje a receita até do FPM ela acaba compensando muito dessa perda, né? Ela está 1 milhão acima do ano passado, né, no acumulado geral.
E os impostos que o município mais arrecada, qual que é o campeão aí de arrecadação?
Hoje é o FPM, né? O FPM já arrecadou até o final do mês de maio um pouco mais de 14 milhões. o ICMS em torno de 1.790.000, o Fundeb 7.300.000, aí você pega IPVA, ISS, IPTU, né, que são outros tributos ali, o IPVA ele arrecadou em torno de 2.700.000, o IPTU também ficou nessa faixa.
Secretário, vamos entrar num assunto aqui interessante que a gente estava conversando antes de iniciar a entrevista também, que você me adiantava, que é o trabalho que está sendo feito para a apresentação de um projeto de lei que isentaria os moradores do pagamento do IPTU, é isso?
Exatamente, Everton. O que, que a gente vem analisando, né? Com a experiência nos últimos 7 anos que adquiri dentro da administração pública, verifiquei muito claramente a dificuldade que é hoje a alta carga tributária aqui no Brasil, a dificuldade que é o contribuinte. Dentro disso, começamos a estabelecer algumas conversas em paralelo com o prefeito Gustavo, vice-prefeito Éder, né, com a equipe técnica da Secretaria da Fazenda. Dentro disso, tem uma teoria, né, que para redução da carga tributária existem 3 pilares principais. Entre eles a eficiência da máquina pública, a questão cultural, né, nossa como brasileiro, e principalmente a questão de investimentos pelo poder público. Mas o que, que são esses investimentos? Onde é a parte que nós entraríamos agora? Esses investimentos eu não digo somente em realizar, por exemplo, ruas novas, ou aquisição de maquinário, ou equipamentos mais atuais de informática. Investimentos onde a prefeitura possa criar uma receita de capital próprio, né? Estamos elaborando um projeto de lei, ele está em estudo das estimativas, né? Onde nós possamos futuramente esse fundo, além de minimizar problemas causados por crises, como ocorreu, por exemplo, em 2020, né? Onde nenhum município do Brasil estava preparado para o tamanho do impacto que veio, onde nós chegamos a ter queda de arrecadação de 34%. Nós estamos montando um fundo onde ele tem a possibilidade de mitigar as causas da crise, né? Para que a prefeitura tenha um aporte financeiro. Além disso, esse fundo no longo prazo, o objetivo é que ele venha subsidiar alguns impostos e taxas. Né? A ideia é colocar um valor anual proporcional ao orçamento, onde nesse fundo você automaticamente, com investimentos dentro dele, você vai criando uma receita de capital próprio. Onde no longo prazo esse fundo ele vai ter um colchão que ele vai ter capacidade para subsidiar os valores de IPTU. Né? Muita gente pode pensar, mas qual, além de isentar o IPTU, quais que são os benefícios? Temos que pensar no benefício como um todo. Você pense que dentro de uma empresa, qualquer tributo ele entra dentro do custo da mercadoria vendida. Nós teríamos no futuro um diferencial de mercado muito grande, onde nós teríamos uma redução de uma carga tributária inicialmente, possibilitando uma melhor concorrência no mercado nacional, principalmente. Também nós teríamos ali uma isonomia onde essa, vamos botar assim, essa contribuição do fundo para subsidiar o IPTU, ele traria um benefício geral à população, você reduziria a dívida ativa do município porque não teria mais contribuintes que entrariam nela. Você também acaba criando um giro de dinheiro na cidade muito grande, porque os valores que teoricamente você utilizaria para pagamento de IPTU, você pode utilizar para girar a economia do município. O que eu vejo isso, Everton, no futuro é somente benefícios, não vejo forma de não trazer benefícios à prefeitura. Ah, esse valor vai impactar negativamente nos cofres, vai deixar de investir na população? Não, porque pegando o histórico dos últimos 11, 12 anos, tanto da nossa gestão como a gestão anterior, sempre existe sobra de caixa no final do exercício. Então, teoricamente, esse valor que vai ser aportado no fundo já é uma sobra de caixa, onde você vai aportar dentro desse fundo, que vai se chamar Tesouro Municipal, né? Você vai aportar dentro do Tesouro Municipal e ele não vai impactar nas metas fiscais, não vai impactar nos índices de educação, não vai impactar na saúde, apenas dentro de um fundo para criar um colchão suficiente para que nós possamos inicialmente subsidiar futuramente um IPTU, subsidiar futuramente uma taxa de lixo ou um ISSQN ou até mesmo as taxas administrativas.
Tendo em vista, secretária, a situação atual do nosso município, até para o nosso ouvinte aqui, o morador de Lagoa Vermelha, ter uma noção, esse estudo está acontecendo, até para que esse projeto de lei seja apresentado, para que isso se torne realidade. Eu acredito que é para logo, num curto prazo, como é que estaria no momento isso?
O objetivo, Everton, é que nós possamos tentar encaminhar a Câmara até o final do ano. Tá?
Agora já?
Já agora, até porque no ano seguinte, ano eleitoral, também não se pode encaminhar esse tipo de projeto de lei. Mas nós já estamos no estudo, já fizemos diversas reuniões, já temos, vamos dizer assim, o esqueleto do projeto montado, já elaborei ele. Estamos trabalhando com a equipe técnica da Secretaria em cima das estimativas. Não é do dia para a noite, né? O objetivo é que seja em torno de 15 a 20 anos. Porque, querendo ou não, Everton, talvez nós não estejamos aqui mais daqui 15 ou 20 anos. Porém, a Prefeitura vai existir, Lagoa Vermelha vai existir. O objetivo é ver a longo prazo. A gente tem uma ideia de não trabalhar somente no imediatismo. Né? Nós temos que pensar também no longo prazo. Por mais que eu não estiver mais como secretário, nosso grupo político não estiver mais na prefeitura, mas o objetivo é que nós possamos deixar um legado onde possamos trazer benefícios às pessoas.
Está bem, tá aí então. É o secretário Rodrigo Toqueto, da Fazenda, falando então dessas questões de arrecadação do município e também essa possibilidade aí de isenção do IPTU, um estudo, um projeto que deve ser apresentado agora futuramente na Câmara. Secretário, boa semana, a gente deseja aí um bom trabalho para vocês por lá também.
Obrigado, Everton, uma boa semana a todos.
Está aí, a gente tratando de diversos assuntos aqui no Conectado, 25 para as 9, claro, daqui a pouco essa informação, essa matéria estará também nas nossas plataformas digitais. Eu vou para um intervalo rápido e volto daqui a pouco mais aqui com a sequência do programa de hoje. Rede